Bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, de seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, YouTube e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente traz aí, né, estamos chegando para o fim do ano e essa data especial do varejo que é a Black Friday. Então, a gente sabe como o consumidor espera para esse momento, o varejista, e, obviamente, a tecnologia vem cada vez mais desempenhando um papel essencial nesse processo. Então, a gente vai conversar sobre tendência, estratégia, sobre como é que as empresas podem se preparar para Black Friday 2025. E, para isso, eu tenho a honra de receber aqui, mais uma vez, o diretor executivo de varejo e distribuição da TOTVS, Eloy Assis. Bem-vindo de volta, Eloy.
Obrigado, Gabi. Um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito legal participar dos programas. Delícia a gente estar junto de novo.
A gente também adora sempre suas participações. Muito bom ter você de novo. E também aqui com a gente, mais uma vez, o Pedro Henrique Freitas, o PH, que é diretor executivo de negócios digitais da TOTVS. Um prazer ter você aqui mais uma vez, PH.
Obrigado, Gabi, pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Acho que se a gente está de volta é porque o papo foi bom, né?
É, com certeza. Agora a gente tem mais um convidado, que é o Luiz Lourenço, diretor de novos negócios da RD Station, que é a unidade de negócios da TOTVS. Muito bom ter você aqui, Luiz.
E aí, Gabi, Eloy, PH. Olha, eu já sou fã do Antes Tech do que Nunca como espectador. Tô feliz pra caramba de estar aqui pela primeira vez. Vamos que vamos.
Muito feliz. Bom, então aí, né? Sem mais delongas, vamos entrar aí na Black Friday 2025. O que a gente pode esperar desse ano? Como é que estão os investimentos do varejo para essa data? Projeções? O que vocês arriscam aí a dizer sobre essa data aí tão esperada?
Bom, ano passado, a Black Friday, segundo as fontes que a gente consultou aqui recentemente, faturou em torno de uns 9 bi, tá? No Brasil, isso somado ali os três dias. Esse ano já as expectativas já estão girando em torno de 13, então a expectativa de crescimento de faturamento é bem relevante. Comparado com o crescimento, por exemplo, do e-commerce, ano contra ano, que está em torno de 10% a 15%. Então, a Black Friday espera-se um crescimento relacionado ao ano passado muito maior do que o próprio crescimento do e-commerce em si. E pelo que a gente tem visto, obviamente a expectativa do cliente lá na ponta é sempre descontos muito agressivos, né, é o que ele se espera. Como a Black Friday não é um evento que começou no ano passado, já tem mais de 10 anos, né, que acontece no Brasil, já teve vários episódios onde descontos agressivos eram prometidos, mas nem sempre eram entregues. Então, o consumidor, ao longo do tempo, também já foi ficando mais esperto, pesquisando com mais antecedência para ver efetivamente quais são os descontos que são aplicados nessa data. E tem algumas categorias, né, que para esse ano são grandes apostas, como beleza, cosméticos. No ano passado, uma das categorias que despontaram, não sei se coincidiu com o período que estava muito quente ou não, mas foi ar-condicionado, ventilação, e esse ano tem uma expectativa maior nessas categorias de beleza. Muito em função de redes sociais, muita propaganda relacionada a esses produtos nas redes sociais, principalmente ali no Instagram e no TikTok. Então, as expectativas para esse ano são grandes, sob o ponto de vista de entrega, é um consumidor também cada vez mais ansioso. Então, ele espera que as empresas não repitam os erros dos anos passados em relação à entrega, né? Então, muitas vezes, empresas que não estavam preparadas logisticamente para atender o volume de demanda que tem na Black Friday acabou atrasando muito as entregas. Então, isso deixou uma reputação ruim em relação a isso. Então, as empresas, obviamente, que estão mais atentas relacionadas a essa capacidade de entrega versus volume esperado, também tendem a sair lá na frente. Então, em linhas gerais, são essas apostas que eu faço para esse ano.
Eu completando um pouquinho a fala do PH, eu acho que a gente vai viver uma Black Friday interessante. Uma, eu sem dúvida concordo com ele 100%, que ela é muito motivada aí por uma melhora na cadeia de logística, né? Acho que tem um ponto-chave que está ficando super importante para o varejista. Independente se ele é um varejista puro online ou não, cada vez mais a gente tem jornadas de omnicanalidade que às vezes começa na loja física, mas ele pode terminar na casa do cliente. E o varejista entender a importância da execução da última milha está fazendo uma tremenda diferença para ele poder fazer com que o produto chegue no cliente no lugar certo, na hora certa, com a velocidade que ele precisa. E quando a gente fala de Black Friday, ou a pessoa não espera que ela possa comprar e receber rápido, ela não está esperando comprar e receber no Natal. Então, tem que ser eficiente esse processo de entrega. Até para o varejista é importante, porque se ele demora muito para entregar, pode invadir inclusive a próxima janela de sazonalidade do varejo, que é o próprio Natal, em alguns casos o Dia das Crianças, que acontece também no meio do caminho. Eu acho que tem todo esse desafio de você trabalhar logística, mas esse ano, em particular para mim, uma das coisas que eu acho que vai ser mais interessantes é porque eu acho que a gente vai ver a primeira Black Friday que está, digamos, sobre a égide da IA, né? A gente fala tanto de IA, e acho que agora a IA ela foi vindo, 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 e agora ela está vendo uma coisa muito concreta dentro do varejo, tanto físico quanto digital. Então, acho que essa vai ser a primeira Black Friday da IA que a gente vai ver acontecendo, onde o pessoal agora precisa se preocupar antigamente preocupava com SEO, né, com otimização para ferramenta de busca. Agora a gente está falando de GEO, né, de otimização para ferramentas generativas. Como é que eu deixo a minha página, meu conteúdo otimizado para que um chat GPT, para que outras ferramentas consigam recomendar os meus produtos e não o produto do meu concorrente? Né? Porque as pessoas agora estão pesquisando nas ferramentas generativas sobre o que que ela pode comprar, compare produtos tais e tais, etc. Onde que eu posso, qual o melhor preço, etc. E a ferramenta generativa, se você trabalhar bem o teu conteúdo, a ferramenta generativa vai pegar o teu conteúdo e vai recomendar melhor do que recomendaria o do concorrente. Então a gente está entrando em mundos bem novos no mundo da IA, e essa vai ser uma das primeiras Black Fridays que eu acho que a IA vai ter um papel mais preponderante dentro do ciclo de encontro, de busca, e acho que em breve a gente vai estar falando do ciclo de compra também, que a gente está falando muito de agêntica agora, que eventualmente está entrando como agentes de IA que podem fazer compra por você, né? E aí você começa a se preocupar, e será que meu site vai aguentar um exército de robozinhos de IA martelando meu site querendo comprar um produto porque apareceu o melhor desconto, etc e tal? Então tem uns aspectos interessantes que essa Black Friday traz para a gente, que é diferente das Black Fridays do passado, nesse contexto novo que a gente está vivendo.
E aí, vou complementar um pouco aqui o Eloy, né? A gente está provavelmente em vias de ver o primeiro Black Friday com o nosso front office muito próximo das IAs, e elas trazem um componente não só de aumento de tráfego, mas aumento de conversão. Então, eu puxei uma pesquisa recente que a conversão de quem chega direcionado pelos mecanismos, né, de LLM, como o Eloy comentou, eles têm uma conversão quase 2 vezes maior. Então, acho que esse é um componente que realmente ele vai ser mais transformacional em relação ao que a gente viu no passado. É claro que os desafios do passado eles continuam para os próximos anos. E talvez o ponto adicional que Eloy e PH não falaram aqui é o quanto que os marketplaces em geral têm tomado protagonismo nessa data. Cada vez mais marketplaces surgindo, e cada vez se tornando mais relevante na jornada de aquisição dos lojistas, né? Enfim, eu acho que isso também é um ponto super relevante para as empresas prepararem os próximos ciclos.
Não, muito interessante essa história dessa mudança tecnológica, né, e impacto tão rápido. E como é que vocês acham que daí o varejista pode se preparar para isso, né? Como é que ele faz para incorporar esse processo de ser lido melhor por essas ferramentas, de lidar com isso tudo?
Bem, vamos começar, né? A forma como o consumidor busca os seus produtos já vem mudando há algum tempo, né? A gente trabalhava sob uma ótica de um funil de conversão muito linear, em que a gente tinha um certo volume de pessoas chegando no nosso site, uma taxa de conversão, e isso convertia ela na ponta. E hoje a gente está num mundo não linear, né? Em que as pessoas, elas, a jornada de um consumidor, ela passa por lugares diferentes, muitas vezes por competidores diferentes no mesmo canal. Então, falando de uma jornada de uma pessoa quando vai fazer uma compra, ela está buscando informações em canais pessoais, ela está buscando reviews, ela está buscando em marketplaces, ela está buscando em blogs. E ela também está buscando, tanto nos canais de busca tradicionais, como por exemplo o Google, quanto no, no, nos, nos mecanismos dos GPTs, né? Nas nossas LLMs, né? Uma das formas, e na verdade isso vem mudando o mercado de uma forma até mais ampla, se a gente parar para pensar, não só no e-commerce, não só no varejo, isso vem mudando a forma como as empresas devem se posicionar de uma forma mais ampla. E aqui tem uma série de coisas que devem ser trabalhadas pelas empresas, né? Tanto na forma como você se posiciona para ser mais amigável, vamos colocar essa palavra, mais amigável, para ser reconhecido mais facilmente por esses mecanismos, né, pelas LLMs, na linha do que o Eloy comentou, do GEO, né, mas também está presente em outros pontos de contato da jornada de um usuário, né, inclusive que as LLMs também reconhecem. Então, está presente em mais de um canal de mídia, por exemplo, está presente no YouTube, está presente nas plataformas de review, está presente em links de recomendação com alta credibilidade, que as LLMs entendem como uma boa fonte de busca, e assim por diante. Então, boa parte do trabalho de ser reconhecido e bem interpretado pelas LLMs parte de um bom trabalho de GEO, que o Eloy comentou, e um bom trabalho de posicionamento online.
Só complementando o que o Luiz comentou, a gente é uma empresa de software, né? Então, uma empresa de software, diferente de uma empresa B2C, né, que oferece solução direto para o cliente final, o comportamento do consumidor, ele dita muitas vezes o que a gente vai evoluir tecnologicamente. Então, a gente tem sempre que estar atento à mudança do comportamento nosso, e aí é meu, do Luiz, Eloy, Gabi, e das pessoas como um todo, e o que isso vai implicar em termos de evolução tecnológica para atender esse novo comportamento, tá? Estou fazendo todo esse disclaimer porque, por exemplo, hoje uma ferramenta de, por exemplo, ChatGPT, você já consegue perguntar para ele se aquele desconto naquela data é real ou não naquele produto. Pode ser que ele tenha o registro histórico dos preços anteriores praticados pelo aquele site. Alguns, inclusive a Amazon, que são grandes players, ele tem, outros não. Então, ele consegue identificar o consumidor, como ele está mais esperto em relação às pegadinhas que existem, por exemplo, na Black Friday, é muito provável que ele vai perguntar para um ChatGPT da vida se realmente aquele desconto é real ou não. E o ChatGPT vai responder. Então, diante desse cenário, né, empresas que por algum motivo estiverem praticando um desconto fake, vão ser colocadas em xeque, né? Então, muitas dos comportamentos que a gente começa a perceber no nosso dia a dia em relação à compra online é onde a gente deveria estar atento, do ponto de vista de tecnologia, para se preparar para atender essa nova demanda, né? Então, a gente aqui não dita muito tendência como empresa de tecnologia. A gente se adapta à tendência e ao comportamento consumidor lá na ponta. E é isso que a gente está o tempo inteiro observando aqui do lado de cá.
O varejo, no fim do dia, é sobre isso, né, Gabriel? O varejo é sobre o consumidor. E ele, eu costumo sempre falar que o consumidor se transforma digitalmente com 12 parcelas de 100 reais comprando um celular, um smartphone novo. Então, ele se transforma digitalmente muito rápido, né? E aí sai alguma coisa como o ChatGPT que está disponível no celular dele muito rápido. E aí ele começa a mudar o comportamento dele em relação a como ele se relaciona com o varejo, e o varejo é que tem o ônus de sair correndo atrás e alcançar esse consumidor. A gente, como empresa de tecnologia, sem dúvida, a gente está aqui trabalhando para prover as soluções que ajudam esse varejista a acompanhar o consumidor onde quer que ele esteja. Mas é ele que está sempre correndo na frente e o varejista que se prepare para alcançar onde ele está, porque senão ele faz isso ao arrepio das vendas dele. Pegando um ponto que eu falei do AI e juntando com o ponto do Luiz de Marketplace, por exemplo, hoje, no dia que a gente está gravando aqui esse podcast, o ChatGPT anunciou o carrinho de compra dentro do ChatGPT em parceria com a Shopify, né? Então, agora ele não só vai recomendar um produto, como você vai poder fechar a compra dentro do ChatGPT. Então, nós estamos falando do ChatGPT virando um marketplace ele mesmo. Ele está pedindo para os vendedores cadastrarem lá, os sellers cadastrarem, falar que você quer ser seller? Se cadastra aqui, etc, tal, que produto você quer colocar, etc e tal. Então, a gente está indo numa linha que pode ser que os ChatGPTs, os Geminis, etc e tal, sejam novos marketplaces concorrendo com os marketplaces que já existem hoje tradicionalmente. Porque ele não só é a ferramenta de busca, como ele é o destino, ele é a compra. Como o Google esperou ser um dia, né? Teve um momento que o Google ele tem lá o Google Shopping, você teoricamente pode comprar lá dentro. No Brasil não funciona, nos Estados Unidos ele tem isso. Mas aí depende muito da aderência das empresas e das pessoas para esse modelo. Mas são modelos novos, eles vão acontecendo. E é exatamente por isso que as pessoas estão lá. Elas vão forçando o varejista a acompanhar esse game, que não é um game simples, porque a tecnologia está mudando o tempo todo, tem coisa nova para ele ter que acompanhar no negócio dele.
Não, e colocando na mão do consumidor final uma qualidade de informação sem precedentes, né? Como vocês citaram aí, você fazer série histórica de preço, então não dá mais para fazer aquela coisa da 50% de promoção em cima do dobro, né? Que antigamente o pessoal fazia brincadeira, falava Black Friday é 50% do dobro. Realmente é uma mudança muito grande. E aí, para o varejista, como é que faz para pensar essa margem, né? Dá para ter margem diante disso tudo? Dá para você pensar algo que não aumente só o volume de vendas, mas que de fato gere uma rentabilidade? Tem uma estratégia para isso?
Vou puxar aqui uma visão minha particular da questão e, por favor, gente, complementem aí com o que vocês acharem. Mas quando eu penso em margem, eu acho que a gente tem um problema fundamental de como o varejista olha para a questão de margem no negócio dele dentro de uma realidade de omnicanalidade que a gente vive hoje. A gente tem, antigamente, o varejista tinha o costume de olhar margem por loja, por exemplo. Ah, essa loja é mais rentável, essa loja é menos rentável, etc. e tal. Sendo que, na verdade, isso é um olhar por canal, né? Tanto que tem varejista que olha e fala: ah, não, eu tenho uma margem pior com o e-commerce, eu tenho uma margem pior com o digital e por aí vai. Quando eu acho que quanto mais transformado digitalmente é esse consumidor, quanto mais omni é esse consumidor, é mais difícil você falar de margem por canal. Você tem que começar a falar da margem do cliente. E a gente não tem esse costume de olhar o LTV, a rentabilidade do cliente de uma forma transversal, né? Você precisa de tecnologia, soluções de tecnologia que te permitam olhar desse jeito. Você precisa olhar de um outro jeito, é um outro olhar. Você tem que olhar esse meu cliente, ele está dando margem ao longo da história da vida dele comigo, e uma hora ele foi na loja, outra hora ele foi no site, outra hora ele comprou no marketplace, outra hora ele comprou no ChatGPT, etc e tal. E como é que foi a margem média desse cliente ao longo do tempo? Tem hora que eu faço promoção na Black Friday, sem dúvida nenhuma, mas eu retive esse cliente porque ele comprou comigo e não comprou com o concorrente. Então, tudo bem que a margenzinha dele baixou um pouco, mas ele continua comprando comigo e está me trazendo volume. Então, tem um jeito diferente da gente começar a pensar em margem, que está muito mais ligado à permanência e durabilidade e taxa de recompra do cliente com a gente. E também, claro, aquisição de novos clientes. Às vezes, sacrifica a margem para você trazer gente que nunca comprou contigo antes, né? Esse é o custo de aquisição de cliente normal, é a TAC que a gente tem. Mas aí depende muito da gente estar olhando de um ângulo de cliente, não do ângulo de canal. Porque senão a gente vai falar: ah, eu vendi 200 mil no canal online. Eu tive uma margem de X. Ok, mas isso é bom ou ruim? Depende. Nós estamos falando de custo de aquisição de cliente, o cliente é novo, nunca comprou comigo. Eu estou falando de um cliente fiel que compra sempre comigo e continua comprando comigo, mesmo que eu sacrificando um pouquinho de margem nesse momento. Então a gente tem que entender um pouco melhor quem é que está comprando com a gente. A gente precisa de dados para essa jornada, precisa olhar para esse negócio melhor do que a gente simplesmente chegar e falar: ah, minha margem foi boa ou foi ruim no canal X, no Y, no Z. Eu acho que é aí que um pouco o varejista tem se perdido numa forma de pensar muito antiga, onde a gente, sim, cada loja era individual, cada loja era independente, e cada uma delas tinha que parar de pé por si só. E agora a gente está falando de uma rede de canais, todos interligados entre si, que isso é a omnicanalidade, e que agora a maneira da gente olhar isso, sem dúvida que você vai olhar o canal individual. Mas mais importante que isso é quanto que você está trazendo de receita ao longo do tempo para cada cliente que você trabalha.
Ô, Gabi, eu já tive do outro lado, como varejista. E eu era da área financeira. E toda vez que eu falava de margem com o comercial respondia: PH, quem tem margem é Rio. Então, o varejista, por muito tempo, não teve muito essa preocupação de margem, a não ser quando, isso virou um problema muito grave, né? E muitas operações quebraram no meio do caminho. Mas, brincadeiras à parte, em relação a essa provocação que o Eloy está fazendo, de você enxergar a margem por cliente, é muito interessante, porque no mundo de software é o que a gente chama de o lifetime value, né? Então, quando a gente vende software, a gente olha a recorrência desse cliente e o período que ele fica com a gente, por quanto tempo, e a gente consegue ter uma visão de rentabilidade dele ao longo do tempo. O varejista, ele tende a ser um pouco mais curto prazista, né? Ele precisa entregar uma margem ali no curto prazo, ele não tem necessariamente uma visão de rentabilidade por cliente, e ele acaba tendo a visão exclusivamente de rentabilidade por produto, né? Isso acaba limitando um pouco a visão. Mas o que que isso quer dizer na prática, né? A partir do momento que você começa a enxergar a rentabilidade de um cliente individual, você consegue, numa Black Friday, oferecer um desconto também individualizado. Olha que interessante. Você não precisa abrir um desconto geral para todo mundo comprar. Você pode pegar o histórico daquele cliente que já vem interagindo com você no seu site, você tem no e-commerce quase todos os dados, se ele já deixou aquele produto no carrinho, se ele já teve alguma intenção de compra, mas por algum motivo não fez, e para aquele cliente específico que você consegue dar um desconto, inclusive no seu pitch, falar: esse é um desconto exclusivo para você, não serve para mais ninguém, porque a gente enxerga que você é um cliente especial, ou um cliente que já fez outras compras com a gente quer te dar esse presente nessa Black Friday, esse benefício. Então, já existe tecnologia, inclusive da RD Station, né, Luiz? Que você consegue individualizar esses descontos baseado no comportamento histórico do seu cliente de forma individual.
Eu acho que assim, Eloy e PH mataram aqui, né? A gente pode pensar taticamente em uma série de coisinhas que podem melhorar margem. A gente pode pensar aqui em como a gente faz um combo, um bundle. A gente pode pensar em como que a gente incentiva o Pix versus cartão. A gente pode pensar em um monte de coisas táticas aqui. Mas se a gente pensar estrategicamente, né, eu acho que vai muito na linha do que Eloy e PH falaram, né? Uma combinação de... Ok, é uma combinação de preço, estoque, é uma combinação de logística. Mas se você conseguir enxergar personalização e lifetime value, eu acho que aqui talvez seja a principal oportunidade de conseguir extrair a melhor margem possível, olhando a Black Friday como um ponto e não como o fim, né? Como um ponto na história de uma jornada de um cliente.
É quase como pensar Black Friday como um momento de uma maior fidelização, assim, né? De tentar trazer mais para perto, de tentar privilegiar quem está ali, ou talvez alguém que não comprou ainda, e uma garantia de novos clientes, mas você individualizar e não pensar só para o produto, né? Que era comum antes. Você vê ainda isso hoje, as pessoas tentarem só liquidar estoque, liquidar coisas que estão ali, que enfim, que já precisa desovar mesmo, você fazer uma lógica inversa, né? Uma mudança de mentalidade grande.
E você tem na Black Friday um volume, né? Um aquecimento de mercado significativo, que você consegue transformar isso numa grande oportunidade, né? Você consegue transformar os dados que você gera naquele momento, nessa época, como um fator competitivo para você trabalhar a margem ao longo do tempo. Então você aproveita um período específico para canalizar maior volume de pessoas na sua loja a partir de N condições que você coloca, e esse volume você transforma dados em margem e margem em diferencial competitivo.
Olha uma curiosidade, eu estava ontem com um amigo que foi para a Amazon, e ele foi para ser responsável de uma categoria específica no e-commerce da Amazon que a gente chama de 1P, que é o produto próprio, né, onde ela compra, estoca e vende, não é um produto de marketplace. E aí eu estava perguntando, qual que é a sua função na Amazon nessa posição, né, de gerente ali de categoria? Ele falou: PH, eu já estou 2 semanas e eu estou me fazendo a mesma pergunta, porque absolutamente tudo é automatizado. Aí eu falei: me dá um exemplo. Ele falou, por exemplo, antigamente um gerente de categoria de um e-commerce, ele era responsável pela compra, pelo estoque, pelo giro da mercadoria e pela precificação daquele produto no site. Na Amazon não existe isso. Primeiro que a Amazon tem uma série de crawlers que sabe o preço daquele mesmo produto em todos os sites. E ela já tem um mecanismo de ser a mais competitiva em boa parte deles. Então a precificação já é automática. Eu não tenho como gerente responsável pela categoria precificar. A compra de reposição de um estoque é feita de forma automática, porque eles têm um modelo matemático que agora com a AI eles conseguem ter uma previsibilidade enorme de qual vai ser o giro daquela mercadoria e automaticamente já lança uma ordem de compra para o fornecedor sem eu ter que pedir. Ou seja, eu não tenho mais que gerenciar giro. Isso é um dado histórico que, rodando AI em cima, ele já sabe exatamente quanto que vai vender naquele período baseado nos dados históricos. Então, absolutamente todo o processo já é único. Eu falei: e aí? Ele falou: a única coisa até agora que eu vi que eu vou fazer como ser humano é negociar verbas de propaganda e desconto com o fornecedor para ter alguma margenzinha, porque a precificação não tem autonomia e a condição de compra também não. Então, assim, o exemplo de uma pessoa super sênior numa posição sênior em que boa parte das atividades já foram absorvidas por tecnologia e AI, o escopo dele ficou extremamente limitado. Né? Isso conversando com essa pergunta em relação à margem, em e-commerces mais avançado, o pricing de cada mercadoria tem toda uma inteligência por trás que já diz exatamente qual que deveria ser o preço que você vai praticar e qual que é a margem que você vai ter, né, no final do mês.
E como faz para evitar aquela famosa história, né, de o tem, mas acabou? Porque acaba que às vezes o tempo da promoção chegar para você, a hora que você clica, porque não necessariamente é imediato, aquele produto já nem existe mais, que gera uma frustração, mas enfim, a tecnologia vem nesse lugar também, enfim. Por onde está indo esse processo para evitar essa frustração?
Esse é um dos assuntos mais quentes quando a gente fala, e aí eu não consigo não falar de novo de AI, Gabi, é um dos assuntos mais quentes quando a gente fala de uso de AI. Na parte de dentro do negócio do varejo, é você trabalhar a IA que vai ajudar você em fazer cálculos de reposição, de compra, etc., como o PH exemplificou. Ele deu o exemplo da Amazon, mas esse exemplo já é real para vários clientes da TOTVS que estão usando nossas tecnologias com IA para ajudar a fazer cálculo estimativo do que ele tem que comprar para ele ter o produto certo, no lugar certo, na hora certa, nas quantidades corretas, inclusive considerando cenários de sazonalidade como é a Black Friday. Né? Ele pode fazer isso tanto usando dados históricos dele mesmo, que permitem ele estimar até a ruptura que eventualmente acontece, ele chegar lá e falar, beleza, o produto acabou não é necessariamente uma boa notícia. Normalmente é uma notícia de que significa que se ele tivesse mais, talvez teria vendido mais, né? E a IA consegue analisar os dados históricos e ver esse comportamento e falar, cara, aqui se a gente não comprar um tanto a mais, vai faltar, né? Ou, e o oposto que também acontece, que é o excesso, né? O excesso de estoque é o outro problema da moeda. Quer dizer, achar o balanço certo é super difícil, né? E efetivamente o truque da IA é exatamente te ajudar a trabalhar nisso em escala. Porque, no final das contas, você fala de um varejista que tem 5 mil, 10 mil, 20 mil itens de estoque, como é que você vai fazer previsão de compra com precisão para todos eles? Né? É onde a tecnologia realmente ajuda nessas horas, onde um comprador médio ele tem uma capacidade limitada de o que ele consegue analisar num Excel, né? Ou numa planilha de compras, num sistema. Então, a IA consegue realmente fazer estimativas muito mais assertivas e aumentar, ao mesmo tempo que ela aumenta a venda, porque vai ter o estoque. Então, é aquele famoso, se você clicou para procurar o produto e ele não estava lá, significa que você queria comprar o produto, só que você falou, ah, acabou, paciência, não vou mais comprar. Né? E a gente sempre tem essa máxima no varejo. A venda que você perdeu hoje, ela não volta amanhã. Você pode até voltar para a loja amanhã, comprar outra coisa, mas não era o mesmo dinheiro que você ia gastar. É outro dinheiro. Aquele dinheiro talvez você não gastou ou você gastou com outro varejista. Mas aquele dinheirinho que o varejista deixou de vender naquele dia, ele não volta mais. Por isso é tão importante ter o estoque bem calculado e ter estimativa correta do que vai vender. E os varejistas têm anos e anos de dados disponíveis nos seus históricos, disponíveis nos seus ERPs, etc., que permitem a IA hoje fazer estimativas bem acertadas que aumentam a receita e reduzem o capital empregado em compras de estoque desnecessário. Então, é meio que o balanço mágico e é onde a IA brilha, brilha, brilha. Já faz anos que a gente tem IAs bem avançadas para fazer esse tipo de coisa, né? E a gente vê ainda o varejista médio aproveitando muito pouco desse tipo de oportunidade, usando muito pouco a tecnologia a seu favor e ainda muito no feeling de, ah, eu acho que isso aqui vai vender bastante, vai lá e compra um monte e aí encalha. Ou, ah, isso aqui não vai vender muito, aí compra pouco, explode de vender e de repente, quando ele vai ver, ele perdeu um monte de venda. Então, isso para mim é um dos pontos mais chave hoje em dia em que a IA consegue fazer a diferença.
E só complementando, dá para fazer um negócio diferente, pensei aqui agora. Dependendo do nível de automação que a empresa tem, mesmo o produto acabando numa alta demanda, dá para você vender, se você já tiver o prazo de entrega que o seu fornecedor tem combinado com você, e você continuar vendendo e você reflete isso apenas no prazo de entrega mais longo, mas você não perde venda. Mas para isso precisa de tecnologia, automação. O cara não vai conseguir fazer isso individualmente para cada produto na mão, né? E tecnologia e automação e inteligência artificial está aí exatamente para isso. Então, hoje em dia, na minha opinião, não dá. Não precisa parar de vender um produto que acabou. Basta você refletir no prazo de entrega maior, dependendo do acordo que você tem com o seu fornecedor, né?
Não, e ouvindo vocês, juntando ali com o que foi dito antes de personalização, dá até para dar outras alternativas, né? De repente, esse desconto para vir depois, ou levar uma outra coisa ali, já tentar juntar de maneira a não perder aquele cliente só simplesmente anunciar, né? Como antes, entrava e acabou. Acho que se tem esse nível de personalização, você pode ter estratégias mais criativas, e aí eu acho que possivelmente o marketing já vai cada vez andando mais junto ali, né? Com a tecnologia, com a área de negócios, para tentar entender como você retém e faz essa fidelidade desse cliente, né?
É isso mesmo, viu, Gabi? Eu acho que a gente tem um momento de tecnologia com tanta coisa à disposição do arsenal do varejista para ele poder trabalhar, que hoje, realmente, como o PH falou, não tem por que perder venda. Não tem por que perder venda, entendeu? Mas a gente ainda insiste em perder venda e deixar esse dinheiro na mesa. E o dinheiro que é tão escasso, tão raro, que o varejista fica brigando. Mas hoje tem ferramental, tem tecnologia e solução para o cara não perder venda nunca. Como esse exemplo que o PH deu é fantástico. Você pode trabalhar com o teu estoque estendido. Estoque você não tem na tua loja, mas você não perde venda. Você faz a venda, manda o pedido para o fabricante, se for o caso, para ele vir entregar na casa do cliente, às vezes, alguns dias depois. Se tiver teus sistemas bem arrumados, bem azeitados, integrações bem feitas, né? Trabalhar como um marketplace nesse sentido, né? Você efetivamente sendo o marketplace, onde você tem os seus produtos que você carrega no estoque, mas tem produtos de terceiros que você nem carrega no estoque. E aí você permite que o cliente compre e ache o produto que ele quer na hora que ele quer, independente se tem ou não tem estoque. Ah, eu tenho o que eu tinha, acabou, mas agora eu vou ligar você direto com o fornecedor e ele vai vender para você e o varejista ainda vai capturar margem por intermediação do negócio com o cliente que foi atrás dele por causa da marca dele. Então hoje não tem mais por que perder venda, mas a verdade é que a gente ainda perde, o varejo brasileiro médio perde muita venda.
A lógica que o PH trouxe aqui, pô, genial, eu realmente não tinha pensado nisso, mas é bem legal, mas é inerente ao ponto de ter consciência de como que está funcionando o estoque hoje, né? Então o primeiro ponto que o Eloy trouxe, ele é absurdamente necessário para eu conseguir pensar qual que é a estratégia que eu vou dar para dar vazão, seja no estoque que eu tenho, ou seja no estoque que eu vou criar uma rede de supply para servir o cliente. E tem até um ponto básico, né, que a gente tem que ter um trabalho de conexão inteligente entre os canais que eu estou trabalhando com esse estoque, que eu acho que também é um erro meio básico, que muitas empresas ainda acabam operando na mão e vai deixando dinheiro escapar aqui nos detalhes, né. O PH eu já conversei bastante com ele porque ele entende bastante desse assunto, mas vou trazer um exemplo simples aqui, tá, PH? Se for o caso, você pode trazer um exemplo mais robusto, tá? Poxa, o volume de empresas que eu vejo que trabalham marketplaces de forma isolada e não se conectam de forma integrada com esse estoque, poxa, é um erro quase básico que muita empresa acaba entrando, né? Então você acaba tendo o produto, mas em determinado marketplace, pelo fato de você não ter uma integração específica, aparentemente para o cliente que está buscando naquele lugar, acabou. Mas na verdade você tem. Né? Então, fazer esse trabalho de integração, de conexão dos múltiplos canais, dos canais online, dos canais físicos, trazer isso para uma fonte única da verdade, essa fonte única da verdade conectada com o sistema de estoque, é um fluxo que ele é naturalmente complexo, mas ele é um fluxo básico que muitos não fazem.
Ah, perfeito. Exemplo maravilhoso. Eu ia tocar exatamente nesse ponto da integração. O Luiz trouxe a perspectiva da integração de múltiplos canais, né? Então, vou dar um exemplo, né? Um vendedor tem um e-commerce próprio, vende no Mercado Livre, vende na Amazon e vende na Magalu. Né? A Magalu vendeu aquele produto. Se o estoque não tiver sincronizado, ele vai estar ainda disponível na Amazon, ele ainda vai estar disponível no Mercado Livre e ele ainda vai estar disponível no e-commerce próprio. E aí o outro cara vai lá e compra, só que aquele estoque já acabou. Então essa sincronização desse estoque de forma integrada numa única tecnologia é fundamental para ter uma boa performance e não frustrar seu cliente lá na ponta. E tem um outro detalhe que é um errinho básico que eu vejo com muita frequência. Cansei, eu acho que todo mundo que está aqui nesse podcast já deve ter tido essa experiência, não é possível que foi só eu, de clicar num anúncio do Google ou do Meta, o cara pagou por aquilo, e paga caro, você entra no site, o produto não existe. Então a falta de sincronização entre o estoque do lojista nos principais veículos de mídia, né, de ads. Então, que tente varejista ganhar gastando dinheiro a rodo com ads e quando o cliente clica, não existe mais o produto e ele gastou aquele dinheiro à toa, é enorme. Então, assim, que tem oportunidade de buscar eficiência e margem, tem várias outras alternativas que não são óbvias e são básicas na minha visão, que a gente deveria estar perseguindo como varejista para melhorar a rentabilidade como
um
todo.
Sabe um errinho básico também, PH, que eu já vi acontecendo muitas vezes, nunca aconteceu comigo, gostaria que acontecesse, mas nunca aconteceu, que entra um pouco nessa linha de coisas básicas, quase óbvias, mas que pelo fato de não ter boas integrações, boas amarrações, acaba sucumbindo a um erro, né? É aquele famoso, custa 1.000, a pessoa digitou 100, e aí vai para o mercado com preço de 100, e aí o varejista tem que correr atrás, né? Isso é um problema básico, muitas vezes ocasionado por uma pessoa que está num processo manual. O processo manual, na escala, a chance de ter algum erro é alta, né? E aí, para você correr atrás e conseguir resolver este problema, também dá um trabalho danado, isso impacta na margem, assim por diante. E hoje você também consegue fazer com que você tenha, de novo, essa fonte única da verdade, né? Essa fonte única da verdade, você vai ter uma boa dose de certeza que o preço que você está colocando aqui no seu sistema de gestão vai ser o preço que você está colocando na sua loja própria, que vai ser o preço que você vai estar comunicando no seu newsletter, na sua campanha e assim por diante, sem depender de ficar uma pessoa digitando 1.000 reais e não 100 reais nas mensagens.
E gente, a gente está em 2025. Vamos parar de tomar decisão por feeling, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Em épocas que eu estava na operação de um grande e-commerce, um gerente comercial. Estava muito quente, o cara comprou quase todas as piscinas de plástico da China e estocou. Uma aposta. O cara simplesmente apostou. Ele encheu o centro de distribuição de piscina de plástico. Não vendeu um décimo do que estava previsto. Aquelas piscinas ficaram mais de 12 meses estocadas. Imagina o tamanho daquilo, o espaço que ocupou. Não teve giro. Então, decisões baseadas no feeling de um gerente comercial do seu e-commerce não dá mais para tomar esse tipo de decisão e ter prejuízos homéricos, né, por conta disso. Então, usar dados com mais frequência.
Eu vou completar esse ponto do PH com uma coisa que a gente... que eu acho que, no fim do dia, a tecnologia ela não vai... a gente tem falado muito da IA, né? Fala assim, a IA vai substituir o ser humano, né? E eu falo, não, a IA não vai substituir o ser humano. Um ser humano usando a IA vai substituir um ser humano que não vai estar usando a IA. Isso eu garanto, entendeu? Então é sobre o que a gente tem falado aqui muito na TOTVS de IA com IH. É inteligência artificial e inteligência humana. Então eu acho que por um lado você consegue com dados e com inteligência artificial um monte de informação que em última análise, claro, você vai ter um ser humano ali fazendo às vezes uma aposta, mas ele está fazendo uma aposta muito mais consciente do que operar só no feeling. Né, operar 100% no feeling, como era o negócio, falar, não, eu tenho experiência, eu sei que esse negócio vai vender, cara, olha os dados, né, eles vão te ajudar a tomar uma decisão muito mais calibrada. A gente sempre está olhando para o futuro quando a gente olha para varejo, mesmo a melhor IA que faz previsão de compra de estoque, ela vai errar, né, mas ela erra menos porque ela está baseada em dados, e o ser humano que usa a IA erra menos ainda, porque ele vai usar os dados, vai usar a inteligência dele e vai tomar uma decisão mais assertiva, e aí com isso a gente consegue ter um varejo mais eficaz e mais rentável no final do dia. Mas eu acho que é sobre a gente usar os dois lados da moeda. A gente tem que sair da cabeça de que só o IH, só a inteligência humana resolve tudo. Né? É a parceria que resolve. Não é você abdicar tudo para IA, mas não é você também falar assim, só eu sei, eu sou o dono da razão e ninguém vai dizer para mim o que fazer. E que muito dono de varejo que ainda pensa com a cabeça de, cara, não, eu sempre fiz isso, há 30 anos eu faço assim, porque raio que eu preciso dessa droga desse IA. Não, precisa porque ela vai te ajudar a tomar decisões mais assertivas, mais efetivas, com muito mais resultado efetivo para o teu negócio.
E por falar nesse processo de integração e da omnicanalidade, qual o papel que fica aí para a loja física, né? E como é que faz para de fato integrar? A gente sabe que essa pergunta é antiga, não é de hoje, não precisou de AI nem de tanto avanço tecnológico. Mas a gente vê ainda as marcas com muita dificuldade nessas integrações, né? Assim, o preço aqui de um jeito, ali de outro. É um despreparo mesmo, às vezes, dos atendimentos. Como fica, assim, esse diálogo entre o físico, o digital? E o que vocês, nessa linha aí de compartilhar erros e dicas, né? Para o varejista que está aqui nos ouvindo e para as pessoas que estão gerindo os negócios. O que tem que ser pensado e implementado desde já para que essa estratégia seja vencedora, né?
Olha, eu vou falar um pouquinho da parte que me compete, que é a loja física, né? Que é uma parte que eu mais tenho esse apego, que é falando do mundo que essa loja física está vivendo. Cada vez mais a gente vê a loja física vivendo um mundo de experiência, ela sendo convertida para entregar experiência e conexão humana com o cliente. E muito menos sendo o que ela foi historicamente, um ponto de fulfillment, onde a pessoa ia lá porque era o único lugar que você podia pegar um produto, né? Antigamente, a loja física era esse lugar que você ia lá, você pegava, pagava e você saía com ele da loja. Então, na prática, o varejo de loja física, ele historicamente sempre foi um ponto de fulfillment, onde você conseguia ter acesso ao produto que você queria. Hoje, fulfillment, como eu falei, ele deixou de ser uma coisa, digamos, um add-on aqui do varejo, ele virou central para o varejo, porque o cliente está comprando nos canais mais diversos possíveis e a gente não consegue mais imaginar o varejo sem essa omnicanalidade. Então, a loja física passa a ter agora um outro tipo de papel de conexão, de experiência, de tocar o produto, pegar o produto, de você usar o produto. Até por isso que eu bati tanto no ponto de LTV do cliente, de você olhar a margem do cliente global. Porque você não consegue mais entender se eventualmente o cliente tomou a decisão de comprar no teu site, porque ele foi na tua loja e tocou e viu o produto, mas ele resolveu fechar no online, e aí você vai falar, ah, então essa loja não tem rentabilidade. Cara, se você não entende que teu cliente passou na loja e depois ele converteu no online, você não tem esses dados ligando A com B, você vai perder essa realidade. Mas tem e aí volto para o segundo ponto que você perguntou, integração. A integração de dados e a integração entre os canais, as passagens de informação, como o PH já falou, como o Luiz já falou, de que você tem que ter estoque atualizado em todos os lugares, a informação circulando com muita velocidade. Isso tudo são ferramentas que a tecnologia te dá, mas que na prática a gente acaba não conseguindo perseguir do jeito que gostaria, porque a gente acha sempre que tecnologia é custo, ela não é investimento, né? E na hora que a gente começa a pensar com essa cabeça é a hora que a gente efetivamente está abdicando de concorrer efetivamente num mercado que ele é digitalmente transformado. E a gente opta por falar, não, eu ainda vou operar do jeito de antigamente, que vai tirar vendas da tua mão, vai tirar vendas da mesa de você.
Concordo, só adicionaria o que o Eloy comentou sobre o desafio, na minha visão, não está na tecnologia, tá, Gabi? O desafio está muitas vezes no processo, porque você precisa alimentar os dados dentro da tecnologia. O vendedor precisa fazer, por exemplo, um processo correto de venda, da baixa do estoque, para isso ser refletido na tecnologia de uma forma integrada, né? Então, tem vários desafios operacionais do dia a dia de um varejo que, se o processo não for muito bem cumprido, não é a tecnologia que vai resolver esse problema de integração de preço, por exemplo. Esse é um aspecto. O segundo é em relação à estratégia, né? Então, a tecnologia, ela permite você criar estratégias, por exemplo, de precificação diferente por canal. Ela permite tudo. Agora, é importante que você tenha uma estratégia por trás e não simplesmente vai aí, né? Coloca na loja física tanto e no e-commerce tanto, porque, gente, o cliente hoje em dia, ele é omnicanal, ele tem informações de todos os canais, tanto digital quanto no físico. É difícil alguém fazer uma compra sem consultar o preço daquela mesma mercadoria no online. Então, ele fatalmente vai questionar a diferença de preço. Você tem que estar minimamente preparado. Então, essa discussão anterior de estratégia de precificação, se vai manter o mesmo preço independente do canal ou não, vamos ter preço diferente porque tem custo diferente, não tem problema. Mas é importante estar preparado porque essa pergunta vai vir. O consumidor hoje está muito mais bem informado, ele não toma decisão assim. Então, chegar aí o vendedor, deixa eu ver. Cara, como assim? Aí você está questionando a minha afirmação, eu estou te falando que o preço diferente, você ainda está... Então, a experiência geralmente hoje é ruim, não é por falta de tecnologia, é por falta de processo. Então, provocação que fica para todo mundo que está nos ouvindo defina bem qual a sua estratégia, comunica bem quais são os seus processos para cumprir aquela estratégia e para que todo mundo, independente do canal que o cara esteja comprando, esteja preparado para responder os questionamentos do consumidor em 2025, né? Que está muito mais curioso, muito mais atento, muito mais antenado. É. E tem todo um histórico que ele... já foi, de certa forma, prejudicado e não quer ser mais. Né?
Não, e todo um letramento também, né, das equipes de venda ali na ponta, porque o que a gente vê às vezes, assim, eu falo como consumidor, é um despreparo mesmo, né, da pessoa. Às vezes você passa na loja, experimenta, aí você fala, vou comprar aqui no online porque não quero carregar, tô indo para não sei onde. E, pô, você tá na mesma loja, era pra ser bom. E aí, às vezes, sei lá, o vendedor te tratar meio mal por isso, não querer, quase como se você tivesse do concorrente. Você fala, pô, mas assim, só não posso agora, tô indo viajar, ou sei lá o quê, quero receber depois. E aí você vê, eu não sei, eu como consumidora vejo muito essa, às vezes, falta de preparo. E aí, juntando com o que vocês estão dizendo, fico pensando se, junto com esse investimento de tecnologia, entender que tem a cultura também, né, para o uso da tecnologia e dar um reforço nesse letramento, nessa educação dos times mesmo, porque é outra forma de pensar, né, como é que você coloca esse cliente no centro do processo.
É, tudo projetos de omnicanalidade que eu participei, vendendo inclusive tecnologia, não adianta você vender só tecnologia, você tem que vender a parte consultiva também, ou minimamente fazer essa provocação para o seu cliente, porque... Se você comprar tecnologia, eu vou dar um exemplo, né? Você contrata um OMS, um mega OMS, faz um baita de investimento, só que você não define qual que vai ser as regras de negócio. Vou dar um exemplo. Você está numa loja física de uma rede que possui outras 900 lojas físicas. Já tem tecnologia hoje para, se um produto não estiver disponível na hora naquela loja, ele está disponível no e-commerce ou ele está disponível em uma outra loja física, você já consegue ler o estoque real-time de todos esses canais. Então, se o vendedor não souber disso, ele vai perder aquela venda por ele não ter o estoque naquela loja. Mas se ele souber desse processo, ele for treinado, ele provavelmente vai falar assim: se você se importa em receber esse produto amanhã, porque ele vai sair de uma loja no bairro do lado, que eu já vi que tem um estoque, e vai entregar na sua casa, você não perdeu venda. Ou então, o estoque está no próprio e-commerce, você se importa em receber daqui a 3 dias, por exemplo. Então, tecnologia já existe. O desafio, na minha visão, está mais nessa questão do letramento que você comentou e na definição da estratégia e nos desenhos dos processos de omnicanalidade. É aí que o bicho pega, na minha visão.
Eu concordo 100%. Acho que tem um desafio cultural para ser vencido antes, Gabi. Você está 100% correta. E é exatamente por isso que eu acho que a gente ainda engatinha muito no varejo médio brasileiro para poder trabalhar com omnicanalidade, né? Se o dono do negócio ainda não entendeu a importância, mas eu acho, e o que é mais chocante para mim é ele não conseguir olhar para ele mesmo, às vezes, no espelho e ver como os perfis, o processo dele de compra mudou, né? Ele olhar, às vezes, para a esposa, para os filhos, etc., e falar: como é que vocês estão comprando, né? E aí, perceber que todo mundo, hoje em dia, começa a comprar pegando o celular. Todo mundo começa. Ninguém mais começa a comprar batendo perna no shopping para comparar preço. Quem é que faz isso? Né? Então, a jornada de compra, ela já é digital, ela já começa digital, ela vai terminar eventualmente no físico, no digital, dependendo muito do que o consumidor encontrar nesse caminho de facilidade ou dificuldade ou a necessidade dele de ir ver, tocar o produto, etc. e tal. Mas toda a jornada de compra hoje em dia quase começa no digital, muito raramente. Claro, tem a jornada de impulso, você está passeando no shopping, você entra numa, vê uma vitrine, mas a compra planejada, a compra que você de desejo, etc., raramente você vai bater perna para ver o que você quer comprar. Você começa no digital. Então, isso é um exemplo simples de como já mudou essa realidade. E aí a gente vai para dentro do varejista, e o varejista ele acha que a venda acontece só na loja física, com o cliente lá dentro. E que se o cara não comprar ali dentro, ele é um sacana que não está entendendo e não está ajudando o business dele a ter uma margem boa, porque quer comprar via online, porque ele está pegando o celular dentro da loja dele e tirando foto do produto e jogando numa ferramenta de busca para poder comprar num site por um preço mais barato, e ele fica frustradíssimo com isso. Todo mundo está fazendo isso, sabe? Tua família está fazendo isso e você está achando que não, o meu negócio é especial e tinha que ter outra visão do consumidor. Infelizmente, o consumidor ele pensa muito com a cabeça do bolso dele e ele vai procurar o que é melhor para ele, né? Ele não está preocupado se aquilo ali é bom ou não para a loja do varejo. O varejista é que precisa se adaptar aos tempos novos e realmente falar: cara, eu preciso repensar meu negócio. E aí passa pela questão de cultura. Ele tem que estar com essa cabeça e ele vai ter que começar a passar isso pro time todo. Cada vendedor em cada loja, em cada lugar, tem que falar: cara, o cara é cliente, não me interessa se ele está vindo para comprar na loja só para tocar o produto. E vai fechar a compra no online, mas se ele comprar com a gente, tá ótimo. E aí você tem que pensar a estratégia, que é o ponto-chave do PH. Como é que eu penso uma estratégia coesa para garantir que esse cliente comigo ele vai comprar sempre, independente de qual é o canal? Eu vou dar um cupom de desconto, eu vou dar um código do vendedor para ele colocar no site, se ele quiser comprar no online, para ele ter um desconto a mais porque ele veio na loja. Tem 200 milhões de estratégias, mas Tem que ter alguma. O que não pode é a estratégia do tipo, não, vou vender na loja física, porque eu sempre soube vender na loja física, e aqui eu sei que funciona. É absolutamente limitante e você está deixando muito dinheiro na mesa.
O que lá atrás era um diferencial competitivo, que era a disponibilidade do item no estoque da loja física, hoje não é mais. Então, vou dar o meu exemplo, né? Antes de eu, por exemplo, quero comprar uma roupa, uma rede que tem várias lojas físicas e tem e-commerce. O que que eu penso hoje antes de ir numa loja física? Falei, cara, a chance de eu ir lá e não ter o meu tamanho, a cor que eu quero, é grande. Deixa eu consultar aqui onde já tem e eu vou comprar online, porque, né? Então, lá atrás era diferencial, né? Você ter o estoque disponível e já sair com o produto. Hoje em dia, a questão logística já deixou de ser um diferencial, porque hoje você compra online e recebe no mesmo dia. E você já garante numa experiência de compra online a leitura de estoque de todas as lojas físicas e do e-commerce. Então, o ponto físico, como o Eloy comentou muito bem, ele mudou o propósito e a função dele. Já não é mais disponibilidade de estoque, é mais a experiência que você consegue entregar ali na ponta, né?
É isso aí. A gente está chegando aqui, ó, nos finalmente. Passa rápido a conversa, né? O assunto é extenso, daria para ficar aqui muito tempo. Queria só de uma última aqui provocação, perguntar o que que vocês têm aí de grande dica para os varejistas, para quem está nos ouvindo, gente de repente de pequenos negócios que não tem toda essa estrutura já colocada e a Black Friday já está logo aí. O que que é aí um caminho simples de sucesso, o mínimo que dá para fazer agora aí, considerando o pouco tempo, que pode fazer a diferença?
O PH e o Eloy falaram muito sobre estratégia, né? E eu acho que o ponto-chave aqui, independentemente do tamanho do negócio, é a gente entender a Black Friday como se fosse um trecho importante de uma maratona, e não como um tiro de 100 metros. Que isso significa, né? Se eu pensar Black Friday como um tiro de 100 metros, eu provavelmente vou cair numa série de armadilhas, e provavelmente eu vou estar nos piores lugares possíveis para se estar. Exemplo, se eu for trabalhar um mix de produtos sem pensar exatamente a melhor margem, sem pensar exatamente a melhor estratégia de logística e estoque, sem pensar como eu vou promover esses produtos, eu posso cair num lugar de um custo de aquisição de cliente muito alto, um CAC muito alto. Principalmente quando a gente pensa em marketing, né? A semana da Black Friday é uma semana cara quando a gente pensa em mídia. Quando a gente pensa Black Friday como um trecho de uma maratona grande, isso implica em já começar a pensar Black Friday hoje e não esperar chegar daqui 2 meses para começar a falar disso, né? Um mês que seja, para começar a falar disso. Isso implica em pensar quais são as minhas estratégias de aquisição de leads hoje, pensar como que eu vou trabalhar minha estratégia de cupom, de lista VIP, de remarketing, de personalização que o PH trouxe lá atrás. Conseguir pensar a Black Friday meses antes da Black Friday e também no pós-Black Friday, que o Eloy trouxe ali a linha do LTV, para mim é crucial.
Muito bom. Bom, queria agradecer então a presença de vocês. Foi muito bom o papo. Muito obrigada, Luiz, por tudo que você trouxe. Muito obrigada, PH. Obrigada, Eloy. Foi ótimo aqui o papo.
Obrigada, Gabi, e todo mundo que está nos ouvindo. Vamos comprar, gente, porque o varejo está precisando vender cada vez mais. A gente tem várias dicas aqui para otimizar a operação nesse período. E não vendam só por vender, tá? Não vendam só por vender, tem uma estratégia por trás. Senão você não vai ter margem, logística vai ser um gargalo. Aproveita essa data para repensar não só a foto, mas o filme, né? Como o Luiz colocou muito bem. Tchau, tchau, gente. Obrigado.
Gabi, obrigado. Eloy, PH. É isso, gente. A Black Friday é a maior porta de entrada do ano. Então vamos transformar esse pico em LTV.
É isso aí. Então, eu deixo meus agradecimentos, Gabi. Obrigado, como sempre, aqui pela condução fantástica, aqui pelo espaço no podcast para a gente poder falar. PH e Luiz, um prazer estar com vocês aqui, a gente fazer esse bate-papo, que parece conversa de bar mesmo. Chega uma hora que a gente está aqui debatendo estratégia, a gente até esquece que estamos gravando. E para o varejista que está aí às voltas com a Black Friday, cara, confia na tecnologia, que ela é uma ferramenta que vai poder te ajudar realmente a transformar teu negócio. Aceita o fato de que o mundo agora é transformado digitalmente, é um mundo mais tecnológico, e em vez de lutar contra, né, luta com. Pega a tecnologia para lutar com você nesse mercado tão desafiador que você está enfrentando aí contra a concorrência, porque se você não fizer, a concorrência vai estar fazendo. E acho que você tem a faca e o queijo na mão aí dos bons produtos, dos bons clientes, a marca que é reconhecida, e que se você alimentar essa máquina toda com tecnologia, você vai conseguir ter muito sucesso nessa Black Friday e em todos os momentos que o varejo vai trazer para a gente.
É isso aí. Muito obrigada. E muito obrigada a você que ficou até aqui, ouviu até o final. Aproveita, dá like, compartilha e vai lá ouvir os episódios anteriores, que tem muita coisa bacana. Estão todos os episódios em podcast.tots.com. A gente vai ficando por aqui, então. Até a próxima. Tchau, tchau.